podcast Folha Notícias, começando quarta-feira, 8 de setembro de 2021, da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. O feriado de 7 de setembro foi marcado por manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso em todo o país. Aqui no Recife, os atos aconteceram no bairro da Imbiribeira, em Boa Viagem, no Derby e no centro da cidade. O presidente Jair Bolsonaro buscou mostrar força política para uma possível reeleição. Diante de apoiadores, tanto em Brasília quanto em São Paulo, falou contra o Supremo Tribunal Federal e, especialmente, contra o ministro Alexandre de Moraes. E o que pode acontecer com toda essa ação e discurso do presidente? Para falar sobre o desenrolar dessas manifestações, converso agora com o cientista político Elton Gomes. Professor Elton Gomes, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, caríssimo Germano. Satisfação estar aqui.
Vamos lá para mais uma semana, né? E a política começou pesada, né?
Sem dúvida alguma. Tivemos as manifestações em favor e em desfavor do governo que estabeleceram aí mais um capítulo da hiperpolarização política no Brasil. As manifestações ocorridas no 79º dia da independência da República Federativa do Brasil assumiram os contornos de um fenômeno que já está há muito tempo em curso no Brasil, que é a hiperpolarização política entre as duas grandes forças do messianismo político brasileiro, o lulopetismo e o bolsonarismo. As manifestações ontem, conclamadas pelo presidente da República e atendidas, né, aceitas por sua militância mais orgânica, em torno de 25%, alguns especulam até 30% de apoiadores indemovíveis, de apoiadores mais orgânicos do presidente da República, foram no sentido de se colocar contrariamente às decisões de constitucionalidade questionável da Suprema Corte, em especial as recentes ações do ministro Alexandre de Moraes, que, muito embora tenha esse posicionamento, não age de maneira isolada, tende a representar os interesses da Suprema Corte, pensado enquanto poder da República, envolvido na disputa por poder, a disputa por mando, por autoridade, por capacidade de fazer valer sua agenda, como os demais atores políticos, e também beneficiar o presidente da República com a demonstração de apoio, eu não diria popular, mas da bolha do bolsonarismo, que muito embora seja, como eu falei, uma bolha, tem um tamanho considerável, né, representando pelo menos um quarto do eleitorado brasileiro, para vitaminar a sua imagem enquanto líder carismático, com o objetivo de permitir que o presidente, acuado, em disputa com outros poderes, passando por um momento profundamente adverso, de inflação alta, de desgaste via CPI da Covid no Senado Federal, demora para ver a retomada econômica se traduzindo em benefício para as vidas dos cidadãos comuns, pudesse robustecer a sua posição e negociar com os poderes da República em melhores condições. Ou seja, uma demonstração de que o presidente ainda possui um apoio popular considerável, o apoio de sua militância considerável, é visto como um sinal para o partido que compõe a aliança governativa do presidente Bolsonaro, notadamente os partidos do chamado Centrão, esse grupo de 14 partidos que tem mais de 200 cadeiras na Câmara Baixa do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, e também para a própria Suprema Corte, né, que mostra então que o presidente não estaria inviabilizado do ponto de vista do seu suporte político e que decisões em contrário a ele teriam um custo político. Evidentemente, essas manifestações foram contrabalanceadas.
Como você colocou aí, né? Ele, nas suas falas, tanto em Brasília, tanto na Avenida Paulista, né? Na Avenida Paulista, ele discursou, né, durante os atos, né, que acontecia simultaneamente no Brasil. Ele afirmou que não vai mais cumprir as decisões exclusivamente no ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, e ele ainda atacou o sistema eleitoral brasileiro, né? Ou seja, que pela Constituição brasileira, ninguém pode descumprir decisão judicial. Ou seja, ele está fazendo um crime aí, no caso, doutor, em relação, caso ele não cumpra uma decisão que vem aí do ministro Alexandre de Moraes do STF?
Bem, esse é o verdadeiro ponto de inflexão dos atos ocorridos ontem. Diferentemente do que se especulava, não aconteceu nem por parte das manifestações ligadas ao lulopetismo e nem da parte das manifestações em favor do presidente Bolsonaro, nenhum ato de violência, invasão de prédio público, depredação e coisas desse tipo, o que foi positivo em termos dos direitos de manifestação democrática dos cidadãos brasileiros dos diferentes espectros ideológicos. Agora, a declaração muito forte e incisiva do presidente da República de cobrar da Suprema Corte ações contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi designado, né, relator de inquérito da fake news e dos ações democráticos, chamados assim ações democráticas, e dizer que não vai cumprir as suas determinações, pode vir a se configurar em algo que passa a ser visto, então, como crime, pois as decisões judiciais precisam ser cumpridas. Evidentemente, o futuro dirá se o presidente realmente levará isso a termo e se, uma vez cruzado esse Rubicão, caso realmente o faça, ele terá condições políticas e de força de sustentar um tal posicionamento. Hoje, a leitura que se faz é que o presidente da República não dispõe de um apoio militar irrestrito das Forças Armadas enquanto instituições da República que lhe permitisse desfechar uma ação de força, uma ruptura institucional, um autogolpe, qualquer coisa que o valha. Já falamos aqui em mais de uma oportunidade que o grande interesse hoje dos militares, principalmente os militares de alta patente que compõem o governo Bolsonaro, é dispor de cargos e influência política sem ter que romper a ordem institucional vigente, até porque isso teria um custo transacional extremamente elevado e um resultado profundamente incerto. Então, não há incentivos políticos seletivos para que os militares, pensados enquanto força política no país, levassem a termo, não é, um patrocínio de uma ruptura institucional por parte do presidente Bolsonaro. Me parece, Germano, que o presidente tem consciência disso. E por isso mesmo ele procura mobilizar as suas militâncias dentro e fora das redes sociais para que isso lhe dê uma sensação ou uma aura de maior capacidade política do que ele de fato tem sob as condições atuais. Evidentemente, eu acho que é importantíssimo marcar isso, que protestos em favor dos governantes são raros na história política mundial. Ainda mais um presidente nessas condições, acuado, com inflação alta, a situação pandêmica, a demora da retomada econômica, uma aliança montada de maneira muito reativa no Congresso Nacional com os partidos do Centrão. Então, ele conseguir conclamar manifestações tão grande vulto, sob circunstâncias tão desfavoráveis, mostra que ele tem duas coisas. Assim, um apoio da sua militância, né, desse percentual da população que é específico dessa bolha populista, mas que é importante do ponto de vista populacional, e que ele tem capacidade de recuperação. Se a situação econômica melhorar, e principalmente se ele conseguir aprovar, como a gente discutiu aqui em outra oportunidade, um programa de assistência social, um programa de transferência de renda que lhe deixe melhores condições diante do eleitorado mais humilde. Então, normalmente, os protestos contra os governos são mais comuns no mundo inteiro, não só no Brasil, porque a insatisfação popular naturalmente carreia os atos públicos que tendem a ser de grande expressão. No caso do presidente Bolsonaro, sob circunstâncias muito difíceis, ele conseguiu ainda dar uma demonstração de poder que ficou aquém daquilo que os organizadores do evento esperavam, mas que é verdadeiramente notável em se tratando de uma manifestação pró-governo, mas o governo de Jair Bolsonaro.
Professor, vamos falar de repercussão. Hoje, quarta-feira, né, dia 8 de setembro, quem atacou? O Supremo Tribunal Federal, a AGU também não se posicionou, ou seja, o que ele fez ali, no caso, em atacar novamente o Supremo, e isso pode ficar mais pesada a situação para ele junto a esses poderes, no caso, eles podem fazer uma reversão, pode acusá-lo, o que pode acontecer com ele?
Veja bem, as possibilidades são muitas. Vai depender, naturalmente, do impacto político que isso teve nas diferentes forças que hoje compõem esse xadrez, né, da disputa pelo mando no Brasil. Eu diria que o Centrão, tendo a cobrar uma fatura mais elevada para poder sustentar um presidente da República que tem um discurso confrontacional. Eu acho que é importante a gente evitar essa expressão ataque, né? A ideia de ataque me remete a alguma coisa física. Mas o discurso confrontacional do presidente da República, que tende a ser custoso para os atores políticos diante das instituições, não tanto diante dos seus eleitorados, já que o eleitorado do congressista médio brasileiro dificilmente é afetado por essas questões, mas o relacionamento dele com outros congressistas e principalmente com os tribunais superiores pode ser custoso. Então, os políticos tenderão a cobrar uma fatura mais elevada.
Professor,
a oposição vai se dividir em dois grandes grupos, muito provavelmente. O grupo capitaneado pelo lulopetismo, que recebe agora novas adesões, possivelmente do PSD e do PSD de Kassab, que tenderá a procurar adotar a estratégia do blitzwise, né, do sangrar até ficar pálido, que é interessante para o lulopetismo que Bolsonaro permaneça no cargo, mas enfraquecido, e chega 2022 com poucas ou sem chances de vitória, sendo responsabilizado pela pandemia e por uma demora na retomada das atividades econômicas.
Certo.
Já outro segmento da oposição, representado por aquilo que a gente tende a chamar genericamente de terceira via, notadamente o PSDB e o PDT, tenderiam a renovar o seu ímpeto para articular um eventual processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas para que isso possa acontecer, são necessários muitos fatores. A anuência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que hoje é um aliado, e não teria interesse em pautar esse pedido, pelo menos sob as condições atuais. O conluio do vice-presidente da República, já que não há verdadeiramente possibilidade de levar a termo impeachment sem a participação ativa do vice-presidente. O colapso absoluto da aliança que dá sustentação ao presidente da República no Congresso, inviabilizando sua permanência no cargo, e uma situação econômica além da recuperação ou de pouca perspectiva que trouxesse um ônus muito grande para os congressistas continuarem a apoiar o governo. Sem essas condições, e principalmente uma que eu adiciono mais, que é o chamado cui bono, né? Ou seja, quem beneficia, sem uma expectativa de poder concreta para quem viesse a se beneficiar da eventual cassação do presidente da República, não se tem espaço para impeachment. Então, a tendência é que se procure judicializar mais por parte de um segmento da oposição, esse da terceira via, e causar mais problemas para o presidente por conta desse seu embate com a Suprema Corte, e a outra parte buscar desgastar o governo por outros meios, pela militância, pela ação no parlamento, pela ação junto aos movimentos sociais, etc., para que ele possa chegar enfraquecido a 2022. De sua parte, o presidente procura reunir essa sua militância, fazer aquilo que nós chamamos na ciência política de pensem, cercar esse eleitorado, garantir que ele tenha uma boa largada com 25%, 30%, e aí depois pensar em alianças mais pragmáticas, alianças de ocasião para uma eventual segundo turno, na expectativa de até lá a economia melhorar, ele recuperar parte de sua popularidade e chegar na disputa hiperpolarizada entre os dois messias políticos brasileiros, né, líderes carismáticos populistas, Bolsonaro e Lula, em condições mais parelhas do que as que ele se encontra nesse momento, que, como eu falei no começo da entrevista, são desfavoráveis em função do contexto atual.
Correto, professor. Então vamos aguardar aí o desenrolar, que hoje é quarta-feira, né? Praticamente a semana está começando, e esses atos do dia 7 de setembro devem se desdobrar durante esses dias. Assim teremos um posicionamento desses poderes, tanto do STF, do presidente da Câmara de Deputados, presidente, né, do Senado, melhor dizendo, também, ou seja, para ver o que vai acontecer, né?
Exatamente, Gemar. É preciso ver quais serão os impactos sobre as diferentes forças políticas com capacidade de coordenar ações em favor e em desfavor do presidente da República nesse momento. Acredito que as próximas semanas serão determinantes para que nós saibamos quais são verdadeiramente os impactos dos atos públicos ocorridos no dia de ontem.
Professor Elton Gomes, eu agradeço muito a sua participação com a gente aqui no podcast Folha Notícias desta quarta-feira. Obrigado, viu?
Eu que agradeço.
E o resultado do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de ontem, dia 7 de setembro, começaram a aparecer. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre os atos. Ele pediu a pacificação política e diz que o país tem compromisso inadiável com as urnas eletrônicas em 2022. Vamos acompanhar o que ele falou.
A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo, perder vidas e perder oportunidades de progredir, de ser mais justo e de construir uma nação melhor para todos. Os poderes têm delimitações. O tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas, como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página. Assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão. E a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a casa, com sua soberania e independência, entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil que vê a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o Executivo, o Judiciário e o Legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre Judiciário e Executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como um motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar, que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado.
E outro que se manifestou também foi o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que ninguém fechará a corte, que o desprezo a decisões judiciais por parte de chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade. Acompanhe o trecho do que ele falou.
A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debate sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições.
Você quer ficar informado de tudo o que acontece? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco. Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, cultura e muito mais. Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Gostou do nosso podcast e quer ouvir de novo ou simplesmente saber de outros assuntos? Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Carlos Henrique Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Amanhã tem mais. Tchau.